E a nossa conversa agora é com o prefeito de Mandaguari, Romualdo Batista, que está aqui no Estúdio Móvel CBN. Prefeito, muito obrigada pela presença aqui no Estúdio Móvel. Uma boa tarde para o senhor.
Muito boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da CBN, as pessoas que nesse momento sintonizam essa conceituada emissora, claro, para ouvir as boas notícias que estão acontecendo em toda a região, né?
Prefeito, a Prefeitura de Mandaguari tem um projeto, Prefeitura nos Bairros. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente que projeto é esse.
Tão logo assumimos a Prefeitura, nós enxergávamos, precisávamos trabalhar a demanda que tem os bairros, o que a população realmente precisa, e nós criamos aí mensalmente uma visita, que ela é itinerante, cada mês em um bairro. Nós levamos aí a Prefeitura com todo o seu efetivo, todos, inclusive saúde, todos eles mesmos. Nos instalamos no bairro e ali por 2 dias nós prestamos serviço, que são serviços mais emergenciais, serviços que têm demanda rápida, então seja atendimento de corte de cabelo, de beleza, de atendimento médico, microcirurgias, atendimento psicológico, atendimento de direito, atendimento de obras principalmente. Esse trabalho é efetuado sempre na sexta-feira, fica até o sábado, parte dele no meio-dia e parte ele continua até a tarde. E os trabalhos, principalmente de infraestrutura e de obra, que ele estende durante a semana, nós continuamos deixando lá nossa equipe no transcorrer da semana seguinte, fazendo os atendimentos e fazendo com que a população possa receber esse benefício. E, ao mesmo tempo, a população possa ter o contato direto com aquele que eles elegeram, seja os vereadores e, principalmente, o prefeito, que se faz presente visitando as obras, visitando a população, visitando as residências, conversando com a população, assistindo e vendo as suas reivindicações.
Quantos bairros tem Mandaguari?
Olha, hoje é grande, nós temos mais de 25 bairros em Mandaguari.
Esse projeto então, já esse percorreu todos ou não?
Já praticamente já fizemos uma rodada, estamos partindo agora para a segunda rodada nesses bairros. Por exemplo, essa semana nós trabalhamos no bairro Vila Vitória, é um dos menores bairros, é um bairro que iniciou-se a cidade de Mandaguari. E nesse bairro nós trabalhamos sábado lá. E estendeu o trabalho depois por segunda e terça-feira lá fazendo os atendimentos de parte estrutural. Mas em contato com o povo, são 300 e poucas famílias, num dia nós fizemos aí com toda a nossa equipe, fazendo limpeza, fazendo roçada, fazendo limpeza de bueiro, fazendo pintura de meio-fio, instalando uma TI, já aproveitamos para fazer algumas inaugurações. Então é sempre a presença firme da prefeitura nesses bairros aí. Contato direto com a população.
A prefeitura monta uma estrutura ali, quantas pessoas participam?
O quadro nosso, dependendo o tamanho do bairro, nós já chegamos a trabalhar lá com 150 pessoas no bairro. Então, belo de um trabalho, seja com os agentes de saúde, seja com o pessoal da epidemiologia, seja com o pessoal nosso aqui de atendimento da prefeitura, porque o próprio prédio dela, praticamente 75%, 80% do prédio, que é a prefeitura, é deslocada para esses lugares. Instala-se num salão comunitário. Por exemplo, nessa semana que não tinha um salão eficiente, nós colocamos tenda. E até fizemos o atendimento que era por um dia só, nós atendemos na tenda. Mas geralmente leva toda a infraestrutura, leva a parte de computação, tudo aquilo que é possível e que se faz na prefeitura, nós fazemos no bairro. Então é um contato direto e tem uma frequência muito bacana dos moradores dos bairros dos quais a gente se propõe a fazer esse trabalho.
Mandaguari tem um orçamento participativo? As pessoas nesse projeto, elas falam em que elas
acaba gostariam... Acaba discutindo, né? Nós não tomamos por medida, geralmente, qualquer trabalho que se pretende, nós temos uma comissão que faz uma avaliação, nós temos um núcleo nosso de decisões e todos os recursos que temos a ser aplicado. Geralmente, nós fazemos uma reunião nos bairros dos quais nós achamos que é necessário fazer esses investimentos e, claro, que chamamos a liderança, o presidente de bairro, juntamente com as lideranças desse bairro e discutindo o que é mais viável para ele para aqueles momentos. Então, acabamos fazendo essa discussão. E isso tem nos presenteado aí, temos sido agraciado com coisas que nós gostaríamos de fazer, mas, ao mesmo tempo, a população tem uma outra vontade. Então, nós ouvimos... Temos sido assim, muito democrático. Isso traz um resultado fabuloso. Acaba você atendendo aí mesmo que numa proporção menor de investimento diante desse cenário, mas pelo menos você faz o que realmente a população está ansiosa e está esperando por esses investimentos também.
O senhor falou deste cenário, né, de questão de investimentos nesse ano, que a gente está passando uma dificuldade financeira, uma crise. Como é que estão os investimentos aqui em Mandaguari em obras públicas?
Nós tivemos um cuidado muito grande, tão logo assumimos o governo. O primeiro nosso foi de fazer com que nós tivéssemos vida própria. Nem todo município tem esse privilégio. Mas Mandaguari hoje... tendo em vista aí as grandes empresas que nós temos, ela é praticamente quase que autossuficiente, tendo aqueles repasses que são necessários e que são carimbados, que vem via governo, mas ela tem a sua receita hoje aí, que ela é praticamente própria. Tem muitas obras feitas hoje em Mandaguari com recurso do município. E nós fizemos aí questão que ao assumir isso aí, colocar ele numa planilha, num lugar muito claro, onde todos pudessem ter conhecimento do que nós arrecadamos mensalmente. Então, traz-se diariamente no portal da transparência, mostrando que realmente nós arrecadamos e para onde é feito esses investimentos. Mandaguari hoje tem uma vida, hoje financeira, eu diria para você, muito salutar, muito forte. Então, isso é dado em virtude de nós fazermos aí investimento de forma hoje, uma administração voltada, ela é bem, eu diria hoje, que ela é bem profissional. Nem sempre agrada a população daqueles que são acostumados a receber um sistema de politiqueiros, que você vai lá e acaba trabalhando e fazendo aquilo que não se deve fazer. Mas nós, por ter prioridade, está elencado junto à população, então faz necessidade de você canalizar os dinheiros dentro dessa metodologia. Então acabamos atendendo bem a população pelos recursos que nós arrecadamos. Hoje a arrecadação de Mandaguari está muito próxima de 85 milhões, você fazendo uma divisão hoje, ela está praticamente 7 milhões ao mês. Esse é o dinheiro que nós circulamos dentro da cidade. Parte dele vem via governo, né? Que até temos tido algumas quedas com isso, não só Mandaguari.
Fundo de participação?
É, o fundo de participação, isso aí, claro que é um efeito dominó, conforme as empresas vão sofrendo aí esses atentados que acontecem na vida pública, que a política não se resolve, acaba afetando o lado dos investidores, acaba refletindo, é efeito dominó, nós podemos dizer isso, né? Que acaba afetando todo mundo na cadeia. Então, esses repasses acabam sendo que sofridos pelos municípios. No nosso caso, por ter também um pouco mais de autossuficiência, nós conseguimos aí equilibrar um pouco melhor as contas. E fazemos aí com muita dureza essas economias que nós precisamos de fazer em pequenos números também, porque eu acredito que você nessa somatória traz um resultado que a gente precisa. Então você quando compra uma coisa grande, automaticamente você já faz uma bela cotação e exige desconto. Então nas pequenas coisas, às vezes você não cuida dela direitinho, ela acaba esvaziando e indo para o ralo. Então nós temos tido um cuidado muito forte com isso. Isso tem assim feito com que nós tenhamos sempre assim, uma sobra de caixa. E essa sobra é os investimentos que a gente vem fazendo aí com toda a nossa cidade, inclusive na infraestrutura, que é coisa que nunca é gostado de fazer pelos prefeitos, porque você acaba pegando os recursos que poderia estar mostrando para todo mundo e acaba colocando embaixo da terra. Mas isso nós temos feito em todos os bairros dos quais nós estamos recuperando os bairros. Se ele não tem galeria e não tem asfalto, esses investimentos, nós cuidamos muito dele, até para que os investimentos, quando chega lá, chega para poder ter uma durabilidade muito maior. Então, esse zelo também a gente tem tido aqui no nosso município. E isso tem representado muito. Então, todas as obras nossas, tem até um jargão, os caras dizem, olha, a obra, se for padrão do Batistão, que é o nome do prefeito aqui, que somos nós, né, com esse nome Batistão, então eles dizem sempre, é padrão Batistão, é bom. Então, parece um jargão, é brincadeira, mas é verdade.
São obras de infraestrutura que estão começando ou há reformas, reestruturas?
Nós temos obras concluídas, obras em fase de meio e a obra em fase de início. Nós temos alguns bairros aí, a grande maioria são bairros antigos que não tinham infraestrutura e nem asfalto. Eu diria que hoje nós temos um investimento aí na casa de mais de 12 milhões de reais, sendo esses recursos, a maioria deles recursos do município. Por exemplo, até posso citar para você, nós estamos fazendo aqui o Jardim Boa Vista, é um bairro grande, um bairro que atende aproximadamente 1.100 famílias. Lá nós estamos levando toda a infraestrutura, galeria, meio-fio, asfalto, e revitalizando o bairro inteiro. Lá é 6 milhões de investimento, 4 milhões é empréstimo, dos quais nós vamos pagar. E 2 milhões, aproximadamente, são recursos saídos do nosso caixa, os impostos que nós recebemos. Então, num bairro só, nós estamos investindo 6 milhões de reais, deixando ele realmente totalmente reurbanizado. Isso era coisa que há muitos anos passou por Mandaguari e deixaram de fazer esse trabalho. E hoje nós estamos devolvendo à população isso que é dignidade. É, eu diria para você ali que é o respeito que nós temos com essa população, né? E aí nós vamos desenvolvendo aí com os outros bairros. O bairro vizinho, por exemplo, o Novo Horizonte também está recebendo toda essa carga de infraestrutura.
Tem problema aqui em Mandaguari, quando chove muito, tem problema de alagamento em ruas, bairros?
Não é tanto. Esse Jardim Boa Vista, em função da falta de galeria, acaba atrapalhando algumas casas, mas não chega a ser uma inundação. Nós moramos num município privilegiado, ele fica mais no espigão e automaticamente nós não sofremos, como tem algumas cidades que tem rio que passa por dentro da cidade. Nós temos aí a felicidade hoje de ter alguns mananciais meio retirados da cidade e nós não sofremos tanto com isso. Se bem que alguns lugares e alguns bairros acabam sofrendo, mas é numa escala bem pequena. E agora o zelo que nós temos tido com essas infraestruturas, isso vem gradativamente aliviando. Um outro investimento também, que é na parceria que a gente faz sempre com a Sanepar, que é a parte hoje aí da rede de esgoto. É um tratamento também que nós temos tido aí um zelo muito grande, até porque também nós entendemos que isso é saúde. Então isso também precisa ser levado a sério. E esse trabalho hoje aí, nós já estamos encostados hoje em quase 70% da cidade.
Rede de esgoto em 70%?
Em 70%. E a rede, e todos hoje, os investimentos feitos em Mandaguari, de ordem hoje dos investidores que vão para a linha imobiliária, nós não permitimos nenhum loteamento ser feito se ele não obedecer todos esses critérios. Galeria, asfalto, meio fio, rede de esgoto, até porque nós não fazemos a liberação e nem os órgãos públicos permitem que se faça isso. Para você não sofrer um pouco mais à frente, que nós estamos hoje pagando uma conta dessa natureza. Nós estamos falando hoje aí do bairro Novo Horizonte, que fora feita há mais de 20 anos, e hoje nós estamos tendo que ir lá e estar fazendo toda essa infraestrutura que já deveria ter sido feita. Como o bairro também que nós temos aqui do Jardim Esplanada, um bairro que nasceu junto com a cidade. E hoje nós estamos concluindo a parte de infraestrutura dele, que é a parte de galeria, para posteriormente nós fazermos o asfalto. Porque nós entendemos que isso é de primeira necessidade. E ao fazer isso, você faz com que a população possa ter uma obra de altíssima qualidade. Por isso aquele jargão que nós usamos agora há pouco.
Agora, o senhor falou aqui que a cidade tem independência porque tem recursos próprios com o pagamento de impostos. Como é que está o pagamento de impostos este ano? Aumentou a inadimplência de contribuintes?
Nós fizemos até uma prorrogação dos IPTUs. O IPTUs é tido como um dos impostos que ele fica 100% no município. Costumeiramente, se recebe entre 55% e 60% desses impostos no mês de março, que alguns municípios adotam esse mês como pagamento. Como nós recebemos um número menor de 51%, ele teve uma retração aí próxima de uns 15%. E nós até fizemos uma prorrogação de mais 20 dias para que eles pudessem gozar daqueles descontos costumeiros de 15%, que é o que nós damos. Temos tido um zelo de não conceder também, ficar fazendo refis. Então, que nem concedemos aí para aproximadamente umas 900 e poucas famílias, é a isenção do IPTU, que são famílias que são aposentadas, só tem um imóvel, tem doente da família, e com certeza sua renda é uma renda que não consegue pagar esses impostos, acaba fazendo falta. Então a prefeitura também acaba fazendo a isenção dela, submete aí a apreciação de um comitê, né? Acaba passando lá também as pessoas que são responsáveis, e o jurídico faz a definição, manda para a tributação e nós isentamos. Esses são os impostos que ficam para Mandaguari. Dentre eles, os demais que são costumeiros, que são os IPVAs, o ISS, então tudo isso. Temos sido criteriosos e temos sido pessoas também cobradoras daquilo que nos pertence. Porque se esse dinheiro vem para o cofre do município, o município se torna autossuficiente para fazer investimento e devolver em obras. Então nós fazemos gestão de verdade. É um município que tem preocupado e tem trabalhado duramente no seu dia a dia de respeitar os recursos do município e dos nossos munícipes para poder ter esses recursos e poder também devolver em obra que eles tanto esperam. Então eu acho que cobrar imposto não deixa de ser uma coisa muito positiva. Agora, não é tão criticada quando você mostra o lugar da qual você faz o investimento. Se ele virar benefício, ele é positivo. Se ele não virar, é claro que ninguém gosta de pagar imposto. E também nunca foi de agrado de ninguém, por isso que o nome é imposto também, né?
Bom, mas e o Fundo de Participação dos Municípios teve uma redução, né? Então, para Mandaguari, não foi um baque muito forte?
Não. Como todos os municípios, ele acaba não afetando os nossos investimentos. Que hoje eu diria que quase 12 milhões que nós estamos encerrando a atividade, mais de 10 milhões desses são recursos nossos. São dinheiros que estão carimbados, são dinheiros que nós já provisionamos para durante esse ano. Até você perguntou, tem condições de terminar as obras? Claro que toda obra que inicia está licitada e você provisiona o dinheiro e você já empenha para que você possa, na execução dessas obras, ter o recurso em caixa e fazer o pagamento. Com a diminuição do FPM, deixa às vezes de poder fazer mais uma ou duas obras que você poderia estar fazendo, mas deixar de honrar os compromissos. Não para, aqui em Mandaguari não para. E uma coisa muito interessante, Luciana, você pode ver que tem município com dificuldade de fazer os repasses, aquilo que a inflação acabou corroendo durante o ano. Nós já fizemos, de todos os nossos funcionários, só não fora feito para alguns cargos comissionados, é em questão de entendimento e algum atrito que houveram com a Câmara de Vereadores, porque eles entenderam que o aumento dos vereadores, do prefeito de cargo comissionado, não deveria fazer nesse ano. Acabou não fazendo. Mas para todo o funcionalismo, para a educação mesmo no mês de janeiro, nós repassamos 11,39 daquilo que lhe pertencia de direito, nós já fizemos, incorporamos no seu salário no mês de janeiro. E no mês de março, nós fizemos mais 11,08 para todo o efetivo nosso de funcionário da prefeitura. Então eu diria, se nós tivéssemos dificuldade de ordem financeira, jamais nós poderíamos fazer esses investimentos que foram feitos, essas correções salariais, que é direito de cada um deles. Então nós já integralizamos todos. Então o funcionalismo Madaguari, pelo menos nesse aspecto, trabalha com tranquilidade, porque o que é de direito nós resguardamos e trabalhamos certinho nisso.
E dentro do limite prudencial da folha de pagamento?
Olha, aqui em Madaguari é um problema assim, um pouquinho mais sério. Nós temos uma universidade que ela tem vida própria, que é a nossa Fafimã. Ontem até eu percebi que seu diretor estava aqui falando. O fato dela ser pública e privada ao mesmo tempo, de direito privado, ela acaba cobrando mensalidade. E todo o custo que tem na faculdade acaba transferindo para a nossa contabilidade aqui da prefeitura. Isso pesa quase 2 pontos. Então nós trabalhamos sempre no limite, que é uma cidade grande, quase 40 mil habitantes, tem a sua demanda. Nós temos hoje aí passando de 1.000 funcionários, entre 1.060 funcionários. Claro que o limite prudencial é 51,3, e nós estamos sempre nesse limite, em função da própria faculdade. Nós estamos trabalhando muito até para que ela possa ter livre acesso e possa sair também desse circuito da qual ela encontra, que ela se torne privada e também transferir para ela essas responsabilidades do peso de sua folha de pagamento. Enquanto isso não acontece, nós vamos convivendo com essas dificuldades, mas tem sido bom também, não tem afetado tanto que chega a ponto que não possa fazer investimento e nem fazer contratações. Temos um limite, porque também viemos da iniciativa privada e sabemos que aonde você pode economizar, você tem que lançar a mão dessas economias. Isso nós temos feito, mas feito com muita seriedade.
Tá certo, prefeito. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço. Foi um prazer falar com você. Um abraço a todos os ouvintes da CBN e até um momento oportuno de novo.
Conversamos com o prefeito de Madaguari, Romualdo Batista. Falamos sobre a construção de infraestrutura em bairros, do projeto Prefeitura nos Bairros e também sobre a questão financeira aqui de Madaguari.